Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos saber como foi a audiência pública que cobrou a regularização de territórios quilombolas no estado. Também as finanças estaduais na prestação de contas da Secretaria da Fazenda e os destaques dos pronunciamentos do plenário. Na entrevista da semana, uma conversa com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Quilombolas de Pernambuco defenderam o direito ao território em uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. Mais de 200 comunidades sofrem com a falta de regularização fundiária. Vamos saber mais com Thaisa Lima.
Das 206 comunidades quilombolas registradas em Pernambuco, somente duas contam com titulação fundiária parcial. O dado foi apresentado em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente sobre o fortalecimento das políticas públicas voltadas para quilombos. O direito ao território foi o principal ponto levantado. A líder da comunidade quilombola Onze Negras, Fátima Barros, comentou a luta do grupo, que vive no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife.
A gente não está pedindo, é um direito nosso. Nossos avôs lutou, nossos bisavôs lutou. Gente, o território para nós é sagrado. Se a gente não tiver território, não adianta a gente ter política. Onde é que eu vou construir uma escola? Onde é que eu vou plantar?
A presidente do colegiado, deputada Rosa Amorim, do PT, considerou que Pernambuco tem uma dívida histórica com os quilombolas. Ela destacou que a incerteza sobre o território contribui para a falta de acesso a direitos básicos.
Nos territórios quilombolas, 10,09% dos moradores e em áreas urbanas 59,84% em áreas rurais. Não tem acesso a esgotamento sanitário adequado. O acesso à água em condições precárias atingia apenas 12% em áreas urbanas e 28% em áreas rurais desses territórios. Sem titulação não há garantia de território e sem território não há dignidade, não há cultura, não há tradição, não há futuro.
A representante da Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas, Edivane Lopes, descreveu as dificuldades enfrentadas.
Nós temos que rever essas políticas públicas. Tem comunidades que não têm nenhuma escola aqui no estado de Pernambuco. Tem crianças que precisam andar mais de 20 quilômetros para chegar na escola mais próxima.
O coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Antônio Mendes, lembrou a publicação de um decreto de 2012 que institui a Política Estadual de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas.
Me digam se o governo do estado de Pernambuco já indenizou ou já titulou uma hectare de terra aqui, que apesar da resistência das lideranças quilombolas do estado de Pernambuco, vocês também estão num dos estados mais cruéis, que menos tem avançado na política de reconhecimento da população quilombola.
Ele ainda sugeriu a criação de dois instrumentos: um fórum estadual de acompanhamento de efetivação das políticas públicas quilombolas, com representações da Defensoria Pública e do Ministério Público estaduais, e uma frente parlamentar de defesa da política do povo quilombola na Alep. O representante do Ministério da Igualdade Racial, Rosenberg Dias, mencionou as normativas federais já existentes para auxiliar a população quilombola, como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola.
Quando o Estado faz adesão à política, ele tem que montar um comitê gestor. Esse comitê gestor precisa ter o quê? Os representantes quilombolas em paridade com também os representantes de governo. Já pensou se as comunidades aqui tivessem a possibilidade de sentar na mesa no comitê gestor com todos os secretários e secretárias de Estado de Pernambuco?
Diversas denúncias foram apresentadas na audiência pública, como ameaças a lideranças quilombolas e dificuldades de acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Chefe da Divisão de Territórios Quilombolas do INCRA, Isabel Cristina Rodrigues da Silva, descreveu a atuação do órgão.
Porque a gente passou 8 anos numa paralisação quase que completa das ações em relação à questão de território, questões relacionadas ao INCRA. Hoje, a gente está com 76 processos abertos no INCRA, a gente está atuando em 9 processos de forma mais direta e começou a retomar as atividades de reuniões informativas. Por que que essa parte é importante no nosso trabalho? Porque são essas reuniões onde a gente vai conhecer as comunidades vão conhecer os processos.
O deputado João Paulo, do PT, que também participou do encontro, enalteceu a mobilização dos quilombolas, que encheram o auditório Sérgio Guerra, na Alep, para acompanhar a audiência pública. Entre os encaminhamentos da reunião, Rosa Amorim anunciou a apresentação de um projeto de lei para criar a Câmara Estadual dos Órgãos Reguladores como espaço permanente de negociação e a criação de um grupo de trabalho com várias representações, incluindo do Ministério Público Federal, para impulsionar titulações de territórios em Pernambuco. Com reportagem de Isabela Senra, Thaisa Lima para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Anitta Maria dos Santos. Estou aqui, vim para o dermatologista. A consulta foi muito boa, estava precisando. E esse incentivo é muito bom, né? Para quem não tem condições de procurar um hospital particular. E muitas vezes, quando assim, o Estado oferece a gente que é de baixa renda, muitas vezes, e aí a gente se beneficia, né?
O povo na casa.
No próximo bloco, os assuntos que movimentaram a semana no plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
De 29 de outubro a 7 de novembro, a Alep promove mais uma edição da campanha Juntos Nos Cuidamos, com as ações de Outubro Rosa e Novembro Azul, saúde e cidadania para o público em geral. Clínica médica, cardiologia, urologia e ginecologia são algumas das especialidades disponíveis, com consultas e exames. Alguns serviços não precisam de agendamento, como vacinação, orientação psicológica, maquiagem, estética e muito mais. Então se liga para não perder essa oportunidade. De 29 de outubro a 7 de novembro, em frente à Assembleia Legislativa, na Rua da União, Boa Vista. Para mais informações, acesse o site da Alep.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Comissão de Finanças recebeu o secretário estadual da Fazenda, Flávio Mota, para a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano. Além de apresentar os números, ele respondeu sobre o grau de endividamento do Estado, com a contratação de empréstimos recentemente liberados pela Alep. Regina Guerra.
O secretário da Fazenda, Flávio Mota, apresentou os resultados fiscais do governo de Pernambuco em audiência pública realizada pela Comissão de Finanças. Foram expostos os números do segundo quadrimestre, que vai de maio a agosto. Flávio Mota destacou o aumento de quase 30% nos investimentos nos 8 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2024, de 1,5 bilhão para 1,9 bilhão de reais.
Sem dúvida alguma, todos os gastos de investimento do Estado têm sido essencialmente vocacionados ou voltados para as áreas de necessidade, ou seja, estruturantes do Estado, né? Melhoria da malha rodoviária, melhoria da condição de negócio do Estado como atrator de empreendimentos e, evidentemente, visando ao bem-estar da população. É nisso que tem se investido o recurso que temos obtido, recursos frutos de operação de crédito, recursos que são próprios do Estado.
O secretário, que assumiu o posto no final de setembro, também registrou o impacto da diminuição dos recursos de precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Parlamentares que participaram da prestação de contas questionaram sobre os empréstimos contratados pelo governo. Mário Ricardo, do Republicanos, manifestou preocupação com o aumento do endividamento. Já o presidente do colegiado, Antônio Coelho, do União, cobrou explicações sobre o destino de recursos como o empréstimo oficializado com o Banco do Brasil Brasil na semana passada. O deputado coronel Alberto Feitosa, do PL, questionou sobre a obra do Arco Metropolitano. Em relação ao endividamento do Estado, Flávio Mota ressaltou que Pernambuco tem 23% de dívida em relação à receita líquida anual, quando o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 200%. Além disso, segundo o secretário, é preciso aproveitar as oportunidades, porque Pernambuco disputa com outros estados a liberação de financiamentos pelo governo federal. Em relação ao Arco, afirmou que a parte norte já foi licitada e que as operações de crédito ajudam a dar lastro financeiro para a obra. Os deputados Júnior Matuto, do PRD, e Diogo Moraes, do PSB, ainda questionaram o secretário sobre o pagamento do saldo de R$80 milhões em emendas parlamentares de 2024, que aguardam liberação. O secretário afirmou que a Secretaria da Fazenda não oferece qualquer tipo de obstáculo e que trabalha em parceria com a Casa Civil. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra, com reportagem de Edson Alves.
Comentário do plenário.
E agora o jornalista Ciro Rocha conta quais foram os assuntos discutidos pelos deputados ao longo desta semana. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, foi uma semana legislativa bem curta, com apenas duas reuniões plenárias e, como acredito que tenha ocorrido com todos os legislativos do país, mesclando assuntos locais com uma das cenas mais brutais dos últimos tempos em nosso país. O amontoado de corpos da operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Impossível não se estarrecer, não é mesmo? Bem, a gente começa tratando dos temas mais amenos, dos registros e cobranças de parlamentares que ocuparam a tribuna. Na educação, João Paulo, do PT, alertou para a situação da UPE, a Universidade de Pernambuco, há muito necessitando de uma valorização maior de seu corpo docente, da renovação do plano de cargos e carreiras, de um concurso. A instituição vive hoje, inclusive, segundo o parlamentar, uma fuga de cérebros. Já Sileno Guedes, do PSB, parabenizou a gestão de Panelas, no Agreste Central, por ter se destacado no ensino fundamental nos dados do IDEP, o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, o que vale muito, claro. Sobre a gestão pública estadual, dois pontos. Primeiro, Valdemar Borges, do MDB, cobrando informações sobre a contratação de uma empresa de tecnologia pelo governo, sem a necessidade de licitação, que teria, anteriormente, financiado viagem de uma comitiva da Secretaria de Administração à Estônia, na Europa. O caso, de acordo com o deputado, está sendo investigado por órgãos de controle. Aguardemos, portanto. Segundo, a fala da líder do governo, Socorro Pimentel, sobre a recente missão oficial da governadora Raquel Lira pela China e Dinamarca, os contatos feitos, as parcerias que estão sendo costuradas em diversos setores e os investimentos que virão a partir daí. Bom, é esperar que as parcerias sejam consolidadas e que os investimentos cheguem para valer. Olha, Júlia, ainda sobre demandas, uma das áreas mais presentes na pauta dos parlamentares é a das rodovias, estradas. E aí, quem voltou ao tema essa semana foram os deputados João Paulo Costa, do PCdoB, Débora Almeida, do PSDB, e o já citado Sileno Guedes. Houve registro de intervenções, recapeamento e novos apelos, cobranças por obras em estradas pelo interior, em municípios da área de atuação de cada parlamentar. Bom, agora a mega operação policial no Rio, que deixou mais de 120 mortos. Sobre o tema, falaram os deputados João Paulo, Dani Portela, do PSOL, e Joel da Arpa, do PL. João Paulo e Dani repudiando a ação, chamada de chacina, massacre, bárbare, criticando, inclusive, a não articulação anterior com o governo federal e apontando que, nessas situações, a maioria dos corpos sempre é de negros. Joel da Arpa, por sua vez, saindo em defesa do governador Cláudio Castro e da ação das forças de segurança na luta contra o tráfico. Olha, nessa questão, eu lembro de algumas obras da nossa cultura que deixam bastante claro que há muita vida em favelas, comunidades da periferia, e que o fato de haver, em algumas delas, também o tráfico, as drogas, como as do Rio, onde há muito se vê uma espécie de governo paralelo, as ações policiais precisam ser bem planejadas. O assunto é complexo, o enfrentamento não é fácil, mas não se pode penalizar toda uma comunidade, todo o Estado, todo o país, por que não dizer, com as cenas dramáticas que vimos. Bom, vamos às obras lembradas. Primeiro, a saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, canção de 1951, onde um trio de moradores sem teto, que habitavam um mocambo improvisado, tiveram que sair ao ver o início da urbanização, a transformação urbana da cidade, atingindo em cheio as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Há quem diga que o Mato Grosso e o Joca, citados por Adoniran na música, existiram mesmo. A segunda é o belo livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, uma catadora de papel em favelas de São Paulo, também nos anos 50, sofrendo com a fome, a miséria, a violência e o preconceito. Traz uma reflexão forte sobre a desigualdade social e a busca por uma vida melhor. O diário que Carolina de Jesus escrevia enquanto lutava para criar seus filhos foi descoberto pelo jornalista Audálio Dantas, que a fez se tornar conhecida no mundo. Vale muito a leitura. Por fim, um livro mais recente, de 2003, Abusado, o dono do Morro Dona Marta, do jornalista Caco Barcelos, uma reportagem investigativa sobre a vida de Márcio Amado de Oliveira, o Juliano VP, e o seu envolvimento com o tráfico de drogas no Rio. O cotidiano da favela, o tráfico e questões sociais estão nas páginas. Para concluir, Júlia, a gente fica só pensando que, assim como se diz por aí que a melhor viagem é sempre a próxima, pode-se imaginar que, infelizmente, a operação mais letal das forças de segurança no Rio também é sempre a próxima. Uma pena tudo isso. Obrigado e até mais.
Obrigada, Ciro, e até a próxima. A seguir, uma conversa com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Vacina. Protege você. Protege todo mundo.
O calendário nacional de vacinação possui 19 vacinas que protegem o indivíduo em todos os ciclos de vida desde o nascimento. Cada idade tem um grupo de vacinas e reforços que devem ser mantidos atualizados. Siga o calendário de vacinação.
Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Nesta semana, vamos exibir a primeira parte da entrevista com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB, ao programa Fala Alep. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre temas que se destacam no mandato parlamentar, como os direitos do consumidor e também das pessoas com deficiência. Vamos ouvir.
Eu queria começar a nossa conversa falando de um assunto que vem preocupando brasileiros e pernambucanos, que são os casos de intoxicação por metanol, por conta do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os deputados aqui da Alep propuseram projetos de lei sobre esse tema. O senhor é autor de dois desses projetos. Um deles determina a responsabilização de distribuidores e armazenadores de bebidas, e o outro estabelece penalidades para estabelecimentos que vendam, que venham a vender bebidas adulteradas.
Perfeito.
Esses projetos, ao todo, foram 8 proposições, né? Foram unificados e foram aprovados aqui no plenário e estão para a sanção do governo. Isso. Eu queria que o senhor falasse quais são os efeitos que o senhor acha que essa legislação vai trazer.
Com certeza, a Assembleia Legislativa fez história. A Assembleia Legislativa de Pernambuco foi a primeira do Brasil a aprovar um projeto que vai combater a venda de bebidas adulteradas com metanol, essas bebidas falsificadas, que é muito grave isso, né? Essas bebidas, elas podem causar cegueira, podem deixar sequelas irreversíveis, podem levar até a morte. E nós apresentamos 2 projetos de lei para responsabilizar também os bares e restaurantes, e não só os armazenadores e fornecedores na venda dessas bebidas para o consumidor final. Porque eu tenho certeza que com essa medida, os bares e restaurantes vão tomar muito mais cuidado para comprar essas bebidas dos fornecedores, dos armazenadores, sabendo da origem dessa bebida, para poder entregar para o consumidor final. E, de fato, a gente aprovou esses 2 projetos juntamente com 6 projetos dos deputados estaduais. Foram 8 projetos que se transformaram em um substitutivo aprovado pela Comissão de Justiça. A gente agilizou essa tramitação, passou pelas comissões com muita agilidade. Inclusive, eu coloquei na Comissão de Defesa do Consumidor para ser pautado esse projeto com agilidade. Eu que sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós aprovamos no plenário da Assembleia Legislativa uma lei tão importante como essa, que vai garantir mais segurança ao consumidor e vai garantir que ele não seja lesado e que não venha consumir uma bebida dessa adulterada com metanol, que pode deixar sequelas irreversíveis, como eu falei, e levar até a morte. Isso tem acontecido em todo o Brasil, e a Assembleia Legislativa mostra que sempre está atenta às demandas da sociedade, aprovando um projeto que vai combater esse tipo de crime que tem acontecido não só em Pernambuco, mas como em todo o país.
O senhor falou aí que o senhor é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Não só presidente, como o senhor foi autor da resolução, da proposta de resolução que Isso. tornou a Comissão de Defesa do Consumidor uma comissão permanente aqui Perfeito. Na Assembleia. Eu queria que o senhor falasse mais sobre a sua atuação na presidência, como é que o senhor vem pautando os trabalhos da CDC, e queria que o senhor falasse da importância de ter uma Comissão de Defesa do Consumidor atuando de forma permanente no Legislativo Pernambucano.
Perfeito. Eu tenho muito orgulho, Clarissa, de ter criado a Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A Assembleia Legislativa, com 190 anos, não tinha uma comissão tão importante como a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu observei que várias Assembleias Legislativas do Brasil já tinham essa comissão. Apresentamos um projeto de resolução. A gente conversou com os líderes dos partidos, com os deputados, e foi unanimidade a criação dessa Comissão de Defesa do Consumidor. Eu fui eleito presidente por unanimidade também e fiz o compromisso de fazer um trabalho para garantir os direitos dos consumidores, ouvir fornecedores, ouvir aqueles que empreendem e que geram emprego e renda em Pernambuco, para a gente, de fato, fazer um trabalho que garanta o direito de todos. E eu fiz diversas audiências públicas, fiz uma audiência pública para discutir os direitos do consumidor no período do Black Friday, por exemplo, que é um período muito convidativo para o consumo, onde acontece fraudes, golpes, preços abusivos, maquiagens de preço, e a gente mostrou para o consumidor, de fato, o direito que ele tem para que ele possa consumir ciente de todos os seus direitos e evitar que ele seja lesado. O consumidor mais informado, ele vai consumir mais. Isso também é importante para fortalecer a economia de Pernambuco. Fiz uma audiência pública para discutir as condições do PROCON, porque eu fui visitar a sede do PROCON, foi uma das primeiras agendas, e o PROCON dividia espaço com o patronato penitenciário. Não tinha nem local para o consumidor fazer as suas reivindicações. Aí, depois dessa minha audiência pública, o governo anunciou uma reforma no PROCON. Foi extremamente importante para essa reforma, essa nossa audiência pública. Também fiz uma audiência pública para discutir os direitos do consumidor e mostrar para o consumidor todos os direitos que ele tem, conhecer o Código de Defesa do Consumidor. A gente fez várias discussões sobre isso. Também fiz uma audiência pública para discutir o Desenrola Brasil, que foi um programa do governo federal que ajudou a renegociar as dívidas de mais de 15 milhões de brasileiros e renegociou 53 bilhões de reais em dívidas. A gente discutiu o superendividamento, que tem prejudicado muitos pernambucanos, muitos brasileiros. Fizemos uma cartilha, um livreto, entregamos. Até hoje está lá no meu gabinete essa cartilha para o consumidor que quiser ter acesso a ela. Essas são algumas ações do nosso mandato como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Também tenho muitas leis sancionadas para garantir o direito dos consumidores, para evitar fraudes, para evitar golpes, para evitar preços abusivos, para garantir a conscientização do consumidor. Também muitas medidas para garantir que o consumidor possa ter todos os seus direitos adquiridos na compra dos seus produtos, né? A garantia de que ele vai receber realmente pelo produto que pagou, a garantia que ele vai poder trocar o seu produto, a garantia que ele vai poder, de fato, não ser lesado quando for consumir qualquer produto aqui no estado de Pernambuco. Então, me orgulhou muito ter criado essa comissão. A gente foi eleito e depois foi reeleito presidente dessa referida comissão pelo trabalho que a gente vem desempenhando. Eu quero agradecer a todos os deputados que reconhecem o nosso trabalho. Esse nosso trabalho também teve um reconhecimento nacional. Eu fico muito feliz porque tem a União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais.
A UNALE.
A UNALE, exatamente. E eu fui eleito presidente da comissão da UNALE e também fui reeleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da UNALE. A gente também fez muitas audiências públicas sobre várias temáticas que defendem os direitos dos consumidores em diversos estados do Brasil, a exemplo do Rio de Janeiro. Eu participei recentemente de um seminário internacional de defesa do consumidor para falar sobre o nosso trabalho, os projetos de lei, as nossas ações, as nossas indicações, os nossos requerimentos para defender os consumidores Também visitei a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, que eu até sugeri que isso fosse feito aqui em Pernambuco. O Estado do Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Acho que Pernambuco pode pensar nisso, porque é uma temática que, além de garantir os direitos dos consumidores, também fortalece a economia de Pernambuco. E a gente trouxe muitas ideias, muitas sugestões para poder implementar através do nosso mandato, ou apresentando um projeto de lei, ou fazendo uma audiência pública, ou apresentando indicação ou requerimento, ou cobrando de fato o governo do Estado alguma política pública que fale nesse sentido em relação a essa temática. Então, esse é um resumo do nosso trabalho na defesa dos consumidores pernambucanos.
Uma parcela da população que recebe uma atenção do seu mandato são as pessoas com deficiência, as pessoas com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e as pessoas que vivem com doenças raras.
Perfeito.
O senhor é autor, inclusive, de leis que privilegiam o direito dessas pessoas, né? Tem a lei que estabelece a política pública de assistência à pessoa que vive com epidermólise bolhosa, esse é o nome da doença.
Perfeito.
E a lei que cria o banco de dados do cadastro da pessoa com deficiência, que é um banco de dados para facilitar a empregabilidade desse grupo de pessoas.
Perfeito.
Eu queria saber como é que funciona, né? Como é que é para o senhor pensar no direito dessa população, nas demandas dessa parcela da população e dessas famílias.
Perfeito, Clarissa. Sempre vai ser uma pauta do nosso mandato trabalhar pela inclusão das pessoas com deficiência, com doenças raras, com autismo, com qualquer tipo de neuroatipicidade, porque eu sempre disse que as pessoas precisam ter a oportunidade de ter os seus direitos adquiridos, de construir o seu futuro, de realizar os seus sonhos. Então eu trabalho pelo combate ao preconceito, eu trabalho para garantir a conscientização da sociedade, as pessoas entenderem a condição de cada um, né? Ou o que é de fato o autismo, o que é uma neurotipicidade, o que é um tipo de doença rara específico, o que é uma deficiência física. Então sempre procuro garantir essa conscientização, sempre trabalho muito para garantir que o poder público garanta todos os direitos, que o sistema público de saúde possa garantir todo o tratamento de saúde humanizado, medicamentos, insumos para a população com qualquer tipo de deficiência, de neuropaticidade, de doença rara e do autismo, e também para que o governo do Estado possa implementar cada vez mais políticas públicas nesse sentido. Você falou de um exemplo que fica muito bom de ser colocado, que foi a lei que cria a política estadual da pessoa com epidermólise bolhosa, que garante, de fato, todos os direitos dessas pessoas quando se fala de tratamento de saúde.
É uma doença rara, então isso muito quer dizer rara. Que são poucas pessoas que vivem com essa doença, mas mesmo assim esse grupo precisa de algumas garantias, não é, deputado?
Exatamente. Para você ter uma ideia, Pernambuco tem aproximadamente 40 casos de epidermólise bolhosa. Eu conheci uma criança que me tocou muito, Guilherme Gandra, que eu tive a oportunidade de me tornar amigo dele, da mãe dele, do padrasto, do pai dele. Ele é uma criança que vive com muita felicidade, com muita determinação, enfrenta essa doença realmente de uma forma que nos toca, né? E ele virou uma referência, praticamente um embaixador de enfrentamento à doença em todo o país. Ele é muito conhecido, inclusive é torcedor do Vasco da Gama. Fiz até uma homenagem a ele no dia da audiência, botei o hino do Vasco da Gama para tocar. Legal. Ele ganhou até um prêmio de FIFA The Best como torcedor do ano, né? Reconhecimento da FIFA. Ele é apaixonado por futebol e ele vive com muita dificuldade. As pessoas que têm epidermólise bolhosa têm feridas, bolhas, têm dificuldade para ingerir alimentos e precisam de medicamentos que, às vezes, essas pessoas não têm condições de custear. E através da nossa lei, que já está em vigor em Pernambuco, essas crianças com epidermólise bolhosa, as pessoas com epidermólise bolhosa, têm através do poder público e do SUS medicamentos, insumos, curativos e também acompanhamento para os pais e para os responsáveis. Então, isso é muito importante. Eu tenho apresentado vários projetos de lei para garantir que as pessoas com qualquer doença rara, com qualquer neuropsidade, com autismo, com qualquer deficiência física, possa ter todos os medicamentos necessários, todos os insumos, como eu falei aqui, todo o tratamento de saúde e também o acompanhamento necessário e todo o suporte para os pais, para os responsáveis dessas pessoas, porque muitas vezes eles abdicam de suas vidas profissionais para poder cuidar dos seus filhos. A gente também se preocupa muito com o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu sempre procurei apresentar meus projetos, Clarissa, ouvindo as pessoas que vivenciam o problema, que vivenciam a situação. Eu recebi representantes da Liga Neural, que é um dos grupos que representam as pessoas com autismo, e eles me disseram o seguinte, que muitas vezes eles tinham condições de ser admitidos no emprego, eles faziam uma entrevista de emprego, estavam para ser contratados, e quando eles mostravam o laudo autista, a empresa desistia de contratar. Isso é preconceito e a gente tem que combater esse tipo de prática. Eu apresentei um projeto de lei para combater esse tipo de prática e que o laudo autista não seja determinante para uma não contratação. E por isso também eu pensei nesse projeto que cria o banco de dados, para facilitar o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho, porque todos, independente de cor, de raça, de condição, precisam construir o seu futuro e ir atrás dos seus sonhos e estar sempre empregado, trabalhando na área que quiser atuar. Então, são algumas ações do nosso mandato para poder garantir que essas pessoas possam trabalhar em Pernambuco.
Nós ouvimos a primeira parte da entrevista com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB. O programa completo estará disponível na próxima semana no site da Rádio Alep, nos tocadores de podcast e também no canal do YouTube da Alep. O endereço é Assembleia PE. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.